Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de dezembro, o nosso tema principal é liderança. E hoje, a nossa pauta é liderança assertiva. O nosso convidado é o também mentor e educador executivo da E3, Veridiano Andrade, já conhecido aqui no E3Cast. Veri, conta um pouquinho de você para a gente.
Olá, Fer, tudo bom? Primeiro, é um prazer estar aqui novamente com vocês do E3Cast, né, da escola E3. O Veridiano é o educador executivo, pai da Mayara, pai da Fabiana, e eu estou aqui para compartilhar um pouco dos meus aprendizados, né, que foram em mais de 35 anos no mundo corporativo. Dos quais desses 35 anos, 25 foram como líder de pessoas, de processos, né, e fazendo gestão. E aí eu tenho orgulho muito grande em dizer que, além de gestor de processos, né, e pessoas, eu consegui desenvolver e formar muitos líderes, principalmente no Grupo Boticário, onde eu fiquei os últimos 23 anos da minha carreira como CLT no mundo corporativo. E é isso que me fez também empreender em mentoria e desenvolvimento de liderança, que é o que eu faço hoje, que é, na realidade, a minha verdadeira paixão.
Muito bom te conhecer um pouco mais, Veri. Como eu comentei na introdução, a pauta de hoje é liderança assertiva. O que você quer dizer com esse conceito?
Então, como eu disse até no meu E3Cast que eu gravei sobre liderança, né, que fica mais evidente para mim que líder não é herói. E a liderança, ela não é uma jornada de heroísmo, né? Ela deve ser entendida que ela não é uma jornada de heroísmo. Mas antes eu quero deixar claro assim, algumas coisas que eu tenho falado, inclusive eu falei até no meu último E3Cast, que eu quis assim, provocar os líderes a eles entenderem que ele tem que gerar liberdade tanto para ele quanto para os seus liderados. E aí, o papel dele é essencial para ajudar as pessoas da sua equipe a construir essa liberdade e essa autonomia. E é através do quê? Como começa tudo isso, né? Pelo autoconhecimento dele e o autoconhecimento das pessoas que ele lidera. E aí, para mim, eu gosto de trabalhar muito assim, né? Que as pessoas primeiro têm que se conhecer para depois poder praticar a empatia de conhecimento do outro. E dessa forma, quando a liderança começa a praticar essa empatia, que começa com ela, mas ela tem que dedicar tempo a conhecer os seus liderados, principalmente a sua primeira camada de liderança, ele começa a praticar algo que vai ser disseminado sob a liderança que responde para ele. Eu acho que isso é super importante, porque a base da liderança assertiva, na minha opinião, eu acredito que eu chamo de a sua rede essencial, porque ele, quando começa a exercer essa liderança assertiva, que tem como base a confiança, ele começa a conquistar isso, né, e a conhecer as pessoas de forma verdadeira, genuína, e isso significa assim que ele deve dar importância para fazer tudo isso com essa questão de conhecer as pessoas, mas também ele tem o desafio de que ele tem que dedicar tempo para começar a conquistar isso tudo. E esse tempo é o grande vilão de todo líder hoje em dia, né? Porque nós somos tão cobrados com tantas coisas que aí depois não começa a ter tempo livre, que eu falo, que é para dedicar o tempo com qualidade para desenvolver as pessoas que trabalham junto com eles. Então, eu acho que necessariamente a liderança assertiva, ela parte de que o líder tem que se autoconhecer, ele tem que fomentar isso na equipe dele, do autoconhecimento, para que isso comece a ser estabelecido com base na confiança. E daí, da confiança, você começa a estabelecer outras etapas de relacionamento, de responsabilização, de relacionamentos mais estruturados e mais fortes. E é só assim que você consegue criar um ambiente saudável junto com a sua equipe.
Muito legal, Veri, você trazer que esse desenvolvimento desse modelo de liderança começa no processo de autoconhecimento, né? Primeiro, o líder deve se conhecer, para daí conhecer as outras pessoas, ter empatia e realmente conseguir desenvolver da liberdade, confiança. Tem muito ainda no nosso mercado aí o conceito apenas da liderança nata, né? Eu nasci líder, eu sei liderar e pronto, vou seguir esse caminho de liderança e pronto. E esquece desse processo básico e principal que é investir no autoconhecimento, né? Muito bom você ter trazido aí esse olhar, essa luz para o tema, porque basicamente é o início de todos os nossos processos de desenvolvimento de liderança. Bacana, muito bacana, Veri. Mas isso que você traz, né, do líder desenvolver a equipe, confiar, dar a liberdade, não pode dar uma conotação de que não deve existir hierarquia ou que esse modelo é um tanto utópico?
Olha, Fer, sua pergunta é muito pertinente, né, e correta também. Quando se fala em utopia sobre hierarquia, é uma verdade, né? Assim, hierarquia sempre vai existir no mundo corporativo ou em qualquer organização, né, porque tem que existir essa hierarquia. Mas eu acredito que os líderes devem estar sempre preocupados em desenvolver as equipes cada vez com mais autonomia. Para mim, esse é um grande ponto. E isso não faz com que não exista uma hierarquia. Muito pelo contrário, mas sim que as pessoas se sintam mais líderes de si mesmas e estejam preparadas para exercer a liderança situacional. Ou seja, nós somos líderes de tudo que nós fazemos na nossa vida. Então, quando a gente está falando de liderança situacional aqui, é assim, independente da sua maturidade, júnior, pleno, sênior, você vai ter objetivos em algum momento e você vai ser líder daquilo. Acho que isso é super importante as pessoas entenderem. E quando eu falo de desenvolver a liderança junto com a sua equipe, é nesse sentido. Porque todos nós, né, temos tanto almejado, né, quando falamos de organizações mais horizontalizadas, por exemplo, o foco da liderança assertiva vai ser além do simples fato de que a confiança é só o suficiente, como eu coloquei há pouco aqui. Quanto mais a gente prega essa autonomia, e essa autonomia não tem um significado simplesmente de liberdade, né? Não é que ela é distorcida, porque às vezes as pessoas confundem autonomia com liberdade. A autonomia, ela exige responsabilidade, porque onde tudo que nós fazemos exige responsabilidade e exige alguma forma de... Porque o impacto que nós temos, ela vai ser muito grande no processo como um todo. E aí, quando trabalhamos com autonomia, as nossas responsabilidades aumentam cada vez mais. Por quê? Principalmente com o resultado que iremos ajudar a construir em equipe. E com a responsabilidade vem a responsabilização por nossas entregas ou por não entregas também, que aí eu chamo de gestão de consequência. E mais uma vez, o pilar de sustentação, que é a confiança, deverá reger essas relações com a equipe, onde os conflitos construtivos e verdadeiros, né, têm um foco no melhor para o negócio. Porque todos os líderes e todas as pessoas que estão dentro das organizações hoje, elas são responsáveis por trazer resultado. E o líder nessa hierarquia, ele só é o maestro de tudo isso. Mas não necessariamente ele tem que ser o dono da verdade, ele tem que ser o cara que está sempre certo. E eu brinco muito, né, porque o líder, quando ele começa a entender que os sucessores dele faz parte do sucesso, ele começa a trabalhar de forma muito mais assertiva e a hierarquia que existe, tradicional, não faz muito mais sentido. Mas ela tem que existir, porque alguém colocou lá, essa pessoa está lá porque é um processo que está lá, por alguma característica dela, ela está naquela posição. Mas se todo mundo for preparado para isso, isso vai ajudar muito, principalmente a entender que ser líder também, hierarquicamente falando, não é tão simples. Porque você tem que conhecer as pessoas, como eu falei um pouco atrás aqui, você tem que conhecer as pessoas, você tem que entender das pessoas, você tem que saber quais são as ambições dessas pessoas. Então, quando você começa a tratar isso e as pessoas começam a entender o que é ser líder, primeiro, elas estão se preparando para ser líderes, mas também elas praticam a empatia de baixo para cima, olhando pelo viés de hierarquia. Eu acho que isso ajuda muito na gestão. Eu posso falar isso porque quando eu comecei a entender isso na vida corporativa, nossa, ficou muito mais fácil, porque às vezes eu colocava algumas situações para as pessoas que eu passava. E aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, então o negócio não é tão fácil assim não, né? É, porque às vezes as pessoas olham, tá lá em cima, é chefe, então resolvo. E aí caem algumas armadilhas quando a gente começa a não perceber isso, que a questão da liderança, ela é pessoal e todo mundo tem que exercer essa liderança e buscar esse processo de autoliderança.
Falando em armadilhas, Veri, ainda existe bastante resistência e uma visão um tanto negativa sobre os conflitos nas organizações. E você falou sobre conflito construtivo. Isso não pode soar um tanto ambíguo quando a gente trata da formação de equipes?
É, mais uma pergunta excelente. Então, um dos fatores primordiais para que a liderança assertiva é que o líder não pode deixar que as suas informações, as suas colocações e orientações não sejam suficientemente claras para que haja interpretações ambíguas. Eu acredito, e aí eu acredito com muita veemência, porque no mundo corporativo, eu acho que mais de 80% dos problemas que existem hoje no mundo corporativo é devido à comunicação. E essa comunicação truncada, às vezes, ela gera um monte de conflitos, né? E aí, às vezes, nós falamos assim, puxa vida, a comunicação, então, ela gera conflitos, mas não são conflitos construtivos, elas são conflitos por essa ambiguidade de informação. As pessoas não conseguem entender o que, que quer dizer aquilo. E aí, não diferente na liderança, na gestão de pessoas e processos, tudo isso, eles são causados devido ao quê? À má comunicação. E isso dá uma... Se a gente for falar só de comunicação assertiva, e nós temos vários colegas aqui dentro da Escola E3, se a gente for falar de comunicação, dá uns 300 podcasts aqui, porque nós temos especialistas que falam muito dessa questão da comunicação assertiva. Mas, assim, para mim, o papel do líder não é deixar que a comunicação gere conflitos destrutivos. Não é deixar que a comunicação gere conflitos pessoais. Aí, o problema aqui tem que entender, e aí, assim, sabe, o papel do líder aqui é não deixar que fofocas, disse-me-disse, puxa-saquismo, sabe, politicagem, essas coisas gerem esses conflitos, porque isso aí a gente está deixando o quê? Uma comunicação mais truncada. Dentre outros, né, essa comunicação como um todo, ela tem que falar o quê? Ela tem que gerar comunicação, a comunicação tem que gerar o quê? Conflitos construtivos, ou seja, você tem que estar aberto a entender, principalmente, não só dentro do núcleo ou da unidade que você é líder, mas você tem que entender o seguinte, que essa comunicação ela tem que vir de fora para dentro, de dentro para fora. E aí, quando a gente está falando de conflitos aqui, eu estou falando de aceitar ideias diversas, né? Onde a gente vai poder entender um pouquinho melhor quais são as ideias que não batem com as nossas, porque nós, como seres humanos, nós buscamos trabalhar e conviver com pessoas que pensam iguais a nós. Mas quando a gente quer equipes que evoluam, equipes que consigam trazer resultados de verdade, a gente precisa trazer pessoas que pensam diferentes, que trazem esses incômodos na busca do melhorar. E por meio de críticas sinceras, sabe, eu acho que e honestas principalmente. É por isso que eu falo que a liderança assertiva, ela começa como base na confiança. E aí só com confiança você pode ter discussões, você pode ter conflitos construtivos, porque você está aberto a receber o outro de uma forma onde a busca é o quê? A solução do problema. E aí você começa a estabelecer um ambiente de confiança. E aí tem como o quê? O papel do líder aí tem como objetivo principal e comum o melhor resultado para o negócio e para todos. Então, não dando espaço para o ego, por exemplo, e eu acredito muito que o ego, tanto o ego do líder quanto o ego das pessoas individualmente, ou até mesmo o ego de equipes, pode destruir qualquer resultado positivo de equipes que trabalham de forma assertiva. Então, a maior armadilha para você construir uma liderança assertiva, na minha opinião, é ficar sempre atento e sempre buscar desconstruir o egocentrismo. Porque eu já vi muitas equipes com entregas maravilhosas que o ego da equipe criou uma parede, um feudo em volta deles e eles deixaram de trazer resultado para o negócio. O que aconteceu? Essa equipe foi destruída. Por quê? Porque foram perdendo seus membros, porque ela não olhava o resultado como um todo. E aí, quando a gente para de olhar isso dessa forma, a gente tem que ter um cuidado muito grande de que o ego, tanto individual quanto coletivo, ele vai trazer resultados que não vão se perpetuar. Então, o papel do líder aqui, para que esses conflitos sejam construtivos, é não deixar o ego. E aí é valorizando o quê? Valorizando os resultados conquistados de forma colaborativa, né? Eu gosto muito de um termo que o Alê usou até no treinamento dele, que é, em vez de competição, a competição, né? Quer dizer, você colabora, você busca a cooperação para poder fazer uma competição para o resultado do todo. E isso, para mim, é muito interessante, porque aí as pessoas vão buscar o resultado, e mesmo que os conflitos existam, mas são conflitos na busca de um bem comum. E eu acho que aí é a grande sacada de não ter a questão do conflito construtivo versus o conflito com foco nas pessoas, com foco só no problema.
Gosto muito dessa sua visão, Veri, e eu sou suspeita para falar sobre o tema, porque eu sempre disse que eu sou a caçadora de conflitos. Porque eu acredito que sem conflito a gente não sai do lugar comum, né? A gente acaba permanecendo sempre com as mesmas ideias, seguindo uma mesma linha. É o conflito que vai permitir que essas, como você falou, né? Essas divergências, essas formas diferentes de ver o mundo sejam colocadas à mesa e a partir daí enxergue-se uma nova forma, um novo modelo, um novo caminho para chegar a resultados extraordinários, a resultados inéditos e saindo desse ego que você tanto comentou e trabalhando aí em ecossistema, né? Veri, muito bom, mas o tempo passa super rápido, já estamos chegando ao final do nosso E3Cast. Para finalizarmos, você pode nos dizer como os líderes devem se preparar para terem essa liderança assertiva?
Então, Fer, eu acho assim, primeiro ele tem que se autoconhecer. Não existe processo que o líder tenha que fomentar, que ele tenha que buscar, né, se ele não se autoconhecer. Porque somente quando nós nos conhecemos de verdade, a gente consegue iniciar um processo de empatia assertiva, né? Porque às vezes, quando a gente não se conhece, às vezes nós queremos projetar algumas coisas no outro e a gente fica difícil praticar a empatia quando a gente não tem esse conhecimento da gente, saber o que é nosso e o que não é nosso, né? E essa empatia somente se desenvolve se estamos abertos a conhecer o outro, mas de forma genuína. Então, ele deve dedicar tempo a isso. E aí, dedicar tempo a conhecer as pessoas, sabe, de se importar de forma verdadeira com elas. E como toda base de relacionamento sustentável, a construção de relações, elas têm que ser confiáveis. E será o viabilizador desse sucesso como líder assertivo. Pois no final do dia, né, o que a liderança assertiva quer é alcançar o quê? Um resultado de forma colaborativa. Pois nunca se alcançará sozinho isso. E aí é aquilo que eu falo, né? É dessa forma que o líder assertivo tem que entender que preparar os seus sucessores faz parte do seu sucesso. E aí, quando ele começa a fazer esse trabalho, né, de preparar pessoas para estarem sentadas na cadeira dele, primeiro que ele está começando a fazer o quê? Ele está ajudando as pessoas, ele está sendo um pouco mais altruísta e não está preso ao cargo dele, porque ele, se ele entender que liderar de forma assertiva é liderar por significado, né, e aí, quando você faz as coisas por significado, você colherá dividendos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, o líder, ele tem que começar o quê? A praticar algumas coisas, como ter a humildade e usar o tempo dele a favor dele e dedicação para conhecer as pessoas, porque a base da liderança assertiva é a confiança nas relações. Da confiança nas relações, você pode estabelecer equipes que tenham conflitos construtivos, que vão fazer buscar o resultado como um todo, respeitando a diversidade de tudo isso. Quando ele começa a fazer tudo isso, você está desenvolvendo nas pessoas a responsabilização, que é o quê? É saber que minha contribuição individual, ela tem sim uma responsabilidade no resultado, como também tem consequências. E quando a gente começa a desenvolver essa responsabilização, a gente começa a olhar qual é o impacto de tudo que eu faço. Quando você chega nessa terceira etapa, você está começando a colocar a sua equipe a entender que ela tem que estar engajada com o resultado. E aí o resultado não é o resultado individual, é o resultado coletivo, é o resultado que vai fazer com que o que se busca, ele é muito maior. E quando as pessoas começam a entender isso, ela começa a entender o porquê que ela tem que construir aquele resultado, ela está falando que ela entende o propósito do que ela está dentro daquela equipe. E aí você tem que tomar um cuidado para não deixar o ego individual e muito menos coletivo. E quando eu falo individual, é do líder, dos liderados individualmente falando, mas também da equipe, de se achar que nós somos a melhor equipe, nós somos a melhor equipe da empresa, quando na realidade a empresa é um sistema, aonde um depende do outro e eles são complementares. Então, quando isso acontece, fica muito mais fácil. Então, você está falando de confiança, você está falando de conflitos construtivos, você está falando de responsabilização, você está falando de engajamento com o resultado e não deixar o ego destruir tudo isso. Aí você começa a entender que você está trabalhando de forma com a liderança assertiva e, ao mesmo tempo, não deixando de ser altruísta. O líder tem que entender o seguinte, que o resultado dele vai alcançar, é coletivo e por meio das pessoas. Ele, na hora que ele começar a entender isso, ele vai ter mais tempo para ele, ele vai ter mais tempo para cuidar da equipe dele no sentido de desenvolver as pessoas, ele vai ter mais tempo de compartilhar as estratégias do negócio, ele vai ter mais tempo de construir as estratégias do negócio com os seus liderados. E aí a questão de hierarquia, ela fica à margem de tudo isso.
Meu desejo é que essa sua fala se dissemine amplamente e tenhamos cada vez mais líderes assertivos. Veri, super obrigada pela sua contribuição nesse E3Cast.
Eu que agradeço, Fê, mais uma vez a oportunidade de estar podendo aqui compartilhar um pouco dos meus aprendizados, do que eu tenho estudado também bastante. E eu gosto muito desse tema, porque eu, como líder do mundo corporativo, eu já errei muito. Eu cometi muitos erros como líder. Eu acho que a gente tem uma jornada, né? A gente começa como gestor, não somos nem tão preparados assim para isso. E depois, quando a gente começa a entender que ser líder de verdade é maravilhoso, porque você começa a ter que quebrar um monte de paradigmas na sua cabeça, e aí eu acho que isso aí vai ajudando a gente a construir coisas maravilhosas. E hoje eu me dedico meu tempo a estudar e trazer as minhas reflexões dos meus 35 anos dentro deles, esses 25 como líder. E é muito bom, e muito obrigado mais uma vez pela sua condução e pelo convite de estar aqui nesse E3Cast.
Sorte a nossa poder ouvir e aprender com você, Veri. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!